Voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira e agora nosso tema é saúde. Você vem acompanhando ao longo aqui da programação da CBN, também nos principais canais de notícias, essas preocupações, né? O chamado coronavírus, aquele surto, número de mortes, são 17, né? Na China, e aí uma infecção de mais de 400 pessoas. Isso segundo o balanço divulgado pela TV estatal, citando as autoridades locais chinesas. Já há uma preocupação em vários países da Ásia e as autoridades já ficam meio que de alerta, né, com essa situação do coronavírus. Para conversar um pouquinho sobre este assunto e também até pedindo para alguns detalhes, a gente está com o médico infectologista do Hospital da PUC Campinas, o André Giglio Bueno. Muito bom dia, doutor André.
Bom dia.
Doutor André Giglio, para começo da conversa nossa aqui, o que é esse coronavírus?
Então, esse termo coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, né? E na maioria deles provoca doenças respiratórias. E aí, eventualmente, tem esses episódios de surgimento de novos tipos de vírus, né, dentro dessa família, e tem esse potencial de provocar epidemia.
E há toda uma investigação, né, sobre o que realmente aconteceu, porque está se falando dentro de um mercado lá no interior da China, um mercado com animais, mercado de venda também, e que a partir dali houve uma mutação, seria isso?
É, exatamente isso. O fato é que tem uma série de tipos desses coronavírus que circulam entre animais, entre várias espécies de animais. E é um tipo de vírus de RNA, portanto, ele sofre mutações aleatórias a todo momento. Eventualmente, uma dessas mutações pode fazer com que esse vírus seja capaz de infectar humanos. Ele sai da transmissão ali exclusivamente entre animais e passa a poder infectar humanos.
Ou seja, o coronavírus não é algo novo assim, mas sim seria uma sequência de uma mutação.
Isso. É, na verdade, a gente já se conhece essa família de coronavírus desde as décadas de 60, né? E agora, recentemente, né, começo dos anos 2000 e depois no início da década de 2010, houve surgimento de novos tipos de vírus, a SARS, a MERS, né? E com situações semelhantes a essa que a gente está vivendo agora.
O senhor citou o SARS aí, foi lá no começo, acho que 2003, né,
isso,
professor? E foi de muita preocupação, mas também foi uma situação que ficou restrita à Ásia, né?
É, nesse caso foi na Ásia, né, depois no início dos anos 2010 ali na região do Oriente Médio, né? Mas assim, na situação que a gente tem hoje de globalização, né, de fácil deslocamento, é sempre uma preocupação para a capacidade de expansão desses vírus.
E hoje, qual seria a grande preocupação exatamente com esse coronavírus?
Assim, como é um vírus novo, né, um vírus que não havia sido identificado até então, uma nova sequência genética, a gente não tem muitos detalhes sobre o comportamento dele, né, nem o potencial de gravidade, né, a gente já tem alguns casos aí com óbitos, tudo, mas a gente não conhece exatamente o comportamento dele, né? Nem em termos de exato potencial de letalidade, forma de transmissão, né? Então, sempre quando tem essas novidades, a gente fica um pouco ansioso para saber, para ver o que vem, né? O que esperar.
E hoje toda a comunidade científica discutindo exatamente este assunto e tentando procurar formas até de uma contenção, né?
Isso. É, aí a gente, os países todos acabam adotando medidas de contenção que já foram feitas em outras situações semelhantes, e situações genéticas, né? Mesmo sem saber exatamente os mecanismos de transmissão, a gente adota precauções mais genéricas, né? Nesse caso aí mais voltadas para transmissão respiratória, e aí tenta fazer essa contenção.
Que tipo de precauções a gente está falando aqui, professor?
É, quando a gente tem casos, né, suspeitos, né, rapidamente são adotadas essas medidas de precaução, ou seja, utilização de máscaras, né? Se o paciente for ficar internado, interna em isolamento respiratório, ou seja, ele fica sozinho no quarto, as pessoas que vão assistir esse paciente têm que usar máscara, têm que usar paramentação, né? Fora isso, alguns países já têm adotado algumas restrições, né? Então, na China mesmo, houve restrição de deslocamento, né? Uma medida mais drástica, né? e triagens em aeroportos, né? Então, alguns aeroportos já estão adotando essas medidas de triagem, alertando pessoas que vêm dessas áreas de risco, né, para, se tiver algum sintoma, passarem por uma avaliação já no aeroporto.
É o que está acontecendo agora em Minas Gerais, né? Uma paciente que chegou com alguns sintomas. O Ministério da Saúde disse que, pela característica, não se trata, já meio que descarta, mas é claro que os testes estão sendo feitos. E mesmo pelas características de onde ela passou, né? Ela não foi nessa região aí onde aconteceu realmente esse surto. Mas, de qualquer maneira, tem que estar com o alerta extremamente ligado, né?
Assim, é mais seguro a gente adotar uma postura mais sensível, né, de fazer a suspeita, mesmo que a pessoa não tenha estado exatamente naquela zona quente da epidemia, mas ela passou pela China e tem sintomas compatíveis, né? Então, a gente, é interessante ficar bem sensível nesse momento inicial.
E, professor André Giglio Bueno, nesta semana também aqui no país, o Brasil tomou conhecimento da morte de uma pessoa por febre hemorrágica, que foi o primeiro caso em duas décadas. Uma amostra de sangue, né, de um homem que morreu, protegida num freezer no laboratório do Albert Einstein. E esse vírus matou esse homem de 52 anos no dia 11 de janeiro. Pintor, morava em Sorocaba, só que ele tinha viajado por outras cidades do interior de São Paulo, Itapeva, Iporanga e Eldorado. Quando ele chegou lá com uns problemas, os médicos suspeitaram de febre amarela. O exame deu negativo. Fizeram, então, dezenas de outras doenças, como dengue, zika, chikungunya, HIV, nada. Só que daí eles conseguiram descobrir. E por que esse assunto aqui, a gente não tem essa incidência, uma febre hemorrágica, chamou tanta atenção por ser o primeiro caso há mais de 20 anos, e isso gera alguma preocupação?
Não, gera uma preocupação também, né? Assim, é lógico que não, muito possivelmente não vai ser uma doença de dimensão da dengue, da febre amarela, né? Então a gente já teve no Brasil uma série de identificações de vírus parecidos a esse, né? E sempre com situações mais contidas, né, restritas a uma determinada região, na maioria das vezes. Né? Então, assim, em termos de preocupação de ter uma nova dengue, uma nova febre amarela, isso está mais distante. Né? Mas, obviamente, é um jogador a mais, aí, um item a mais aí que pode entrar no nosso cenário diagnóstico diferencial de febres hemorrágicas. Né?
E a febre hemorrágica desse caso aqui é uma situação extremamente específica. Né? O vírus é transmitido por fezes e urina de roedores silvestres, né, que estão lá em mata densa. Por isso tem que ter toda uma investigação de onde esse homem passou, né?
Então isso é sempre essencial, né? Quando a gente faz esse diagnóstico sindrômico de febre hemorrágica, todo o itinerário do paciente, o deslocamento, onde que ele esteve, é essencial para traçar essa investigação, né? E aí tentar determinar o local onde ele se infectou, justamente para que outras pessoas não acabem se infectando também. Nesse caso, né, pela característica do vírus, né, de ser um arenavírus, tem essa suspeita de que a transmissão envolva roedores silvestres. Né?
A gente trouxe essa informação, o vírus é transmitido por roedores silvestres, só que há também a transmissão entre pessoas, e essas pessoas têm que ser contatadas, né?
Pode ocorrer, né, é uma possibilidade de ocorrer transmissão pessoa a pessoa, não é tão fácil, né, como outras doenças, sarampo, por exemplo, mas é uma possibilidade, né? Então, tem todo esse cuidado também dos profissionais de saúde ou as pessoas no entorno desse paciente, elas têm que ser monitoradas, né? Elas ficaram expostas a esse paciente mínimo. Então, todas essas pessoas estão sendo monitoradas e, caso apareça algum sintoma, elas vão passar por investigação também.
E aquela coisa, como o senhor mesmo disse, preocupa, mas o importante é dizer que não há motivo qualquer para pânico, né?
Ah, sim, pânico é uma palavra muito forte agora para cima. A gente precisa ter atenção, claro, né? Mas de uma forma comedida, né? Então, todas as autoridades, a gente tem uma vigilância no Brasil bastante sensível, bastante ativa. Então, todas as autoridades já estão atentas, né? Isso já está capilarizado. Então, a gente não tem motivo para pânico, mas basta atenção.
André Giglio Bueno, que é médico infectologista do Hospital da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e esses esclarecimentos aqui para o ouvinte da CBN.
Obrigado, bom dia, fico à disposição.
Conversamos então com o professor André Giglio Bueno, falando um pouquinho mais sobre essa febre hemorrágica, né? Disse aqui que o vírus é transmitido por fezes e urina, né, de roedores silvestres em mata densa, uma situação específica. Só que tem, como o professor mesmo disse, a transmissão entre pessoas, isso é uma possibilidade, só que ela é mais difícil. E por que ele disse que é mais difícil? Porque as pessoas têm que ter contato com secreções, por exemplo, saliva e sangue. Por isso, pelo menos 100 pessoas que estiveram com o pintor ou examinaram o material dele estão sendo monitoradas. Nesse caso aqui da febre hemorrágica, né, a doença começou com sintomas como febre, mal-estar, sensibilidade à luz, dor de estômago, intestino preso, dores musculares. Depois começou a apresentar o comprometimento neurológico, hepatite, dor na barriga e hemorragias.